Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o advogado Alex Galho, presidente da OAB Cascavel. Doutor Alex, obrigado pela presença. Fazia tempo que o senhor não pintava por aqui. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. Como sempre, é um prazer estar aqui contigo. Realmente fazia alguns dias que não vim aqui. Sempre que você nos convocar, estaremos aqui com certeza, viu?
E é claro que nós temos assuntos interessantes, sempre que quando o senhor vem aqui é para abordar temas que interessam a todos e, sobretudo, aos advogados. E falando do trabalho dos advogados, isso acaba se estendendo a todos nós. E essa conferência preparatória, a OAB, dando voz aos profissionais, é isso, doutor?
É, realmente a OAB, através da seccional, idealizou a 8ª Conferência da Advocacia Paranaense, que será no dia 25, 26 e 27 de outubro, lá em Curitiba. O grande final, digamos assim, porque a abertura, o início da 8ª Conferência da Advocacia Paranaense, se dará aqui em Cascavel no dia 3 de agosto. E pela primeira vez, Zé Roberto, nós conseguimos descentralizar a conferência, tá? Porque algumas subseções do interior terão eventos que irão promover efetivamente a 8ª Conferência. E Cascavel teve o privilégio de ser escolhida como a subseção para abrir a 8ª Conferência. E será um dia memorável, tá? Um dia para entrar na história da advocacia. Nós já iniciamos, na verdade, a 8ª Conferência ela já se iniciou através das subseções que fazem parte aqui da nossa região. Laranjeiras do Sul já iniciou, já fez um pré-evento, Guaíra já fez um pré-evento, Goiorê já fez um pré-evento, ou seja, a doutora Maressa lá de Laranjeiras, presidente de Laranjeiras, da subseção de Laranjeiras, já organizou um evento, a doutora Lisiane de Guaíra já organizou um evento, e o doutor Kleber de Goiorê já organizou um evento. Então, a 8ª Conferência já está acontecendo, e Cascavel vai ter um dia, no dia 3 de agosto, onde toda a advocacia estará presente, os acadêmicos de direito de Cascavel estarão presentes, e ali nós teremos algo que também é inédito. Nós teremos duas ações inéditas dentro do contexto contemporâneo, digamos assim, da OAB. Primeiro, são jogos jurídicos. 13 equipes se inscreveram, Zé Roberto, para participar de uma competição de processo civil. O que é isso? A OAB conseguiu, através da seccional, o apoio técnico de um dos maiores processualistas da atualidade, chamado Luiz Guilherme Marinoni. Dentro do meio jurídico, ele é muito reconhecido nacional e internacionalmente. E ele criou uma problemática para que as equipes que se inscreveram, e aqui em Cascavel são 13 equipes, vão participar desse debate sobre um tema específico jurídico. Vão fazer sustentações orais e alegações escritas. E teremos aí avaliadores como se fosse um tribunal como se fosse desembargadores do Tribunal de Justiça avaliando essas equipes. Então as universidades de toda a região, né, Univel, FAG, Unipar, Anhanguera, UDC de Foz, as universidades da região toda se inscreveram para esse evento. Então, a gente espera a participação dos alunos, né, dos acadêmicos, né, acompanhando esses debates jurídicos. E também teremos, e é o que está chamando mais atenção, e eu fiz uma convocação recentemente nos meios de comunicação da OAB, Zé Roberto, um debate sobre temas polêmicos. E aqui nós escolhemos dois temas que quase não são comentados, que é o ativismo jurídico do judiciário, ativismo do judiciário e o projeto fake news. Toda advocacia que se inscreveu e ainda está em tempo de se inscrever, tá, Zé Roberto? Poderá participar desses debates. Nós teremos como mediadores o Dr. Jurandir Parzianello, nosso ex-presidente aqui da subseção de Cascavel, e o Dr. André Viana da Cruz, que foi o nosso candidato ao quinto. Cascavelês foi candidato ao quinto, foi muito bem votado em Curitiba para disputar um cargo para desembargador no TJ. Uhum. E ele aceitou de bom grado participar também desse evento conosco. Então, nós teremos aí dois eventos inéditos, que é o Multi, os Jogos Jurídicos, e esses debates com esses dois temas que estão em voga hoje, toda a advocacia e toda a sociedade quer debater. Esses debates, Zé Roberto, serão gravados, serão relatados. Esses debates ficarão registrados para a história. Então, a gente espera que a advocacia participe. Eu fiz um chamado esses dias nas redes sociais da OAB, dizendo que chegou o momento de sair das redes sociais e vir efetivamente para a vida real. Né? Não adianta ser um leão no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e a hora que temos uma oportunidade de debater temas específicos, temas polêmicos, temas que são debatidos nas redes sociais, não se inscrever para uma oportunidade dessa. Então, eu tenho falado, ontem estive numa reunião em Corbélia, com a advocacia de Corbélia, convocando a advocacia de Corbélia para participar deste evento. Mais de 30 advogados participaram desse evento lá em Corbélia, e eu falei isso aí, ó, bom, agora é o momento, agora nós vamos ver quem é quem, né? Então se inscrevam, porque depois não adianta ficar me mandando posts aí de internet dizendo que isso é antijurídico, que isso é ilegal, né? E a hora que a gente tem a oportunidade não participar efetivamente.
Então, Cascavel, uma das sete cidades que vão sediar as conferências preparatórias da 8ª Conferência da Advocacia Paranaense. Só recapitulando aqui, o evento será, como disse o doutor, no dia 3 de agosto, na sede da OAB Cascavel, e tem como público a Advocacia das Subseções de Assis, Chateaubriand, Foz do Iguaçu, Goierê, Guaíra, Iporã, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Palotina, Toledo e Umuarama. E os eventos, como o senhor estava falando aí, só para a gente lembrar aqui, tem como objetivo fazer deliberações iniciais das teses apresentadas em cada um dos encontros para serem somadas e debatidas na grande conferência de 25 a 27 de outubro em Curitiba. Algumas mensagens chegando por aqui. O senhor falava sobre o ativismo judicial e destacava aí que a iniciativa Vozes do Paraná, essa iniciativa vai ouvir profissionais nas sete cidades sobre temas como audiências virtuais ou presenciais, desafios da advocacia iniciante, que a gente vai falar daqui a pouco também, mas principalmente em relação ao ativismo judicial. Tem uma pergunta aqui do Cleverson, só lembrando que o ativismo judicial, e me corrija se eu estiver errado, de maneira generalizada, o ativismo judicial no direito é quando o judiciário opta por uma interpretação proativa e específica da lei, isto é, quando o juiz ou a Suprema Corte percebem uma necessidade de ir além do que diz a norma. O Cleverson pergunta, ativismo judicial é legal? E se não é legal, como combater? Se não é legal diretamente, como combater o ativismo judicial? Qual que é o prejuízo?
Então, o ativismo judicial ele tem alguns aspectos importantes de serem analisados. Quando essa ação, essa proatividade do judiciário, ela afeta a sociedade de maneira que traz prejuízos, a gente entende que isso acaba sendo prejudicial a toda a sociedade. Eu vejo assim um ativismo judicial de maneira que quando o judiciário se sobrepõe ao executivo e ao legislativo, isso faz com que a gente fique preocupado com as ações do judiciário. E aí, naturalmente, nós advogados, nós temos que agir dentro das normas, dentro da legalidade. E aí nós temos que buscar medidas efetivas, né? E apoio da sociedade civil organizada, apoio da OAB como um todo, para que a gente busque sanar eventuais decisões arbitrárias, enfim. O que a gente quer com esse movimento que estamos fazendo agora é justamente debater quais as ações que nós podemos tomar enquanto sociedade, enquanto OAB, quando esse ativismo judicial, essa interpretação que, de repente, alguns, e isso é importante, a OAB é muito plural, né? A OAB tem todos os, dentro do contexto de OAB, de Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos todos os vieses políticos, né? E aí, muitas pessoas, muitos advogados e advogadas entendem que uma determinada ação corresponde a um ativismo e outros entendem que não. Né? E esse debate, esse antagonismo é que é importante para a gente chegar num consenso, se isso for possível, chegar num consenso para direcionar as ações da OAB. É esse o objetivo que nós estamos buscando.
Agora, no passado, talvez não muito distante, 10, 20 anos, era diferente, né? Não era assim. Ou a gente está enganado, ou eu estou enganado.
Viu, eu acho que você... eu acho que você está enganado.
Estou enganado,
sempre
tá enganado.
Foi assim. Eu,
só não aflorava tanto.
Eu enxergo esse ativismo, esse posicionamento dos tribunais superiores, principalmente do STF, há mais de 10 anos. Quando a gente começa a enxergar a validação de algumas ações que aconteceram no passado e motivado por pressão da sociedade, a gente começa a avaliar isso, fazendo uma reflexão do passado, que esse movimento do tribunal começou lá atrás. E nós, enquanto sociedade, validamos essas ações, porque atingia um público que a sociedade, de modo geral, principalmente na nossa região aqui, entendia que as ações do tribunal eram válidas. Uhum. E agora não, agora as pessoas começaram a entender que esse movimento dos tribunais afetam diretamente a sociedade e fazem um movimento social e político, interfere nesse movimento social e político. Não vem de agora. Uhum. Eu sou um crítico desse movimento há mais de 10 anos, quem me conhece sabe disso. E a gente, como a gente validou lá atrás, o tribunal, o STF ficou mais forte, né? Ficou uhum. Teve o apoio da sociedade num período e hoje tem a crítica, naturalmente, mas são ações que começaram no passado, com certeza.
Tem vários ouvintes aqui dizendo que é isso mesmo. No passado, aí tem gente aqui com cabresto, com a palavra do cabresto, mandou até um meme aqui, mandou até uma arte, né? O pessoal é bem criativo. Agora, as redes sociais, o pessoal coloca aqui também, as redes sociais ajudaram bastante a divulgar isso, a aflorar isso, né? Então, no passado existia, mas ficava meio escondidinho e a maioria aceitava. É melhor do jeito que estava antes ou do jeito que está agora?
Eu digo o seguinte, Zé Roberto, ouvinte, assim, não existe melhor antes e melhor depois. Eu acho que nós estamos num processo onde a gente tem que aperfeiçoar nossos sistemas, né? Nós temos um sistema político, um sistema de segurança e um sistema administrativo, e isso precisa ser aperfeiçoado. Essa é a minha opinião, né, enquanto cidadão, e nós estamos longe disso hoje. Eu acho que nós se afastamos um pouco disso, de aperfeiçoar esse movimento político. Nós estamos com a corda muito esticada, sabe? A e B se afastando cada vez mais. Eu sou da opinião que a melhor solução é o alinhamento de ideias. Uhum. Né? Sentar numa mesa, alinhar ideias.
Dá para chegar a um consenso.
Eu espero que sim.
Não, acho que o Brasil piora.
O Brasil precisa chegar num acordo. Nós temos que pensar no futuro, nós temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. E eu espero que a classe política desenvolva um processo educativo de si próprio, né, da política, de maneira que a gente consiga melhorar, evoluir socialmente.
Vamos falar um pouquinho também, nós temos mais 4 minutinhos, sobre os desafios da advocacia iniciante. Acho que é um assunto também interessante. São muitos os desafios?
São muitos desafios. E veja só, essa 8ª conferência nós vamos ter workshops, tá? E eles foram construídos, voltados muito para a advocacia iniciante. Nós teremos ali o workshop sobre gestão de escritórios. Eu sou prova viva de que a gestão de escritório, ela muda a perspectiva do advogado. Eu comecei a estudar gestão lá em 2003, 2004, 2, 3 anos depois que me formei, e eu sei o quanto isso representa, o quanto isso é um diferencial na profissão. Nós teremos empreendedorismo, também nós temos que pensar que o advogado é um empreendedor, ele tem que criar soluções para apresentar para os seus clientes, e isso faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto, esperar o cliente bater na porta. A gente tem que se apresentar hoje para o mundo. Teremos o marketing jurídico, que é uma forma de a gente se apresentar para o mundo. Eu conheço advogados que são aqui de Cascavel, mas atendem clientes lá em Rondônia, atendem clientes lá no Amazonas. E isso eles foram buscar através das redes sociais, uma ação inteligente, ética, sobretudo. E isso, nós teremos esse workshop. E mais, teremos um workshop que para mim é fundamental para a advocacia iniciante, para os acadêmicos de direito que estão se formando, que é a precificação de honorários. Essa é uma das grandes dificuldades, Roberto, de a gente saber qual o valor a cobrar sobre determinado ato. Nós temos lá a tabela de honorários da OAB, que dá um referencial. Mas aquela tabela é uma referência só, sabe? A gente precisa entender que o nosso trabalho, o nosso tempo, ele custa, né? Dá uma olhadinha no processo, como muitas vezes um amigo, um parente, dá uma olhadinha no processo. Essa olhadinha no processo, ela custa. Então, nós temos que entender e aprender como precificar os nossos honorários, quais as metodologias existentes. E isso faz com que vai facilitar a atividade da advocacia iniciante. Nós temos uma comissão chamada CAI, Comissão da Advocacia Iniciante, que constantemente está buscando qualificar e capacitar a advocacia para que fique mais preparada aí para o mundo, para o mercado de trabalho.
Para a gente encerrar, doutor, as pessoas interessadas, como que elas fazem para participar dessa conferência preparatória, inicialmente?
Quem pode participar é a advocacia e os acadêmicos de direito. E basta entrar no site da OAB Paraná, oabpr.org.br, e fazer sua inscrição. Tem lá um banner gigante e é simples de fazer a inscrição.
Muito obrigado pela presença, pela participação.
Eu que agradeço novamente, Zé Roberto.
Conversamos com o advogado Alex Galho, presidente da OAB Cascavel, agora 10 horas. Repórter CB.